Bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aury Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aury Lopes Júnior, @AuryLopesJR, e Alexandre Moraes da Rosa, @AlexandreMoraesDaRosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
Hoje nós vamos receber Camille Massi e Gui Poli e também Giovanni Frazão Della Vita, que são doutorandos pela PUC do Rio Grande do Sul, mestres pela Universidade Federal do Paraná. A Camille é professora da FAI e também os dois são advogados no Paraná e na região sul do Brasil. Eu convidei-os para falar a partir de um texto que eles escreveram sobre o acordo na persecução penal e o novo sistema processual instaurado nessa confusão que é acusatório, inquisitório, para lá e para cá, uma confusão decorrente não só da reforma parcial, mas também da liminar do ministro Fux, que fez com que nós tivéssemos um sistema muito híbrido no Brasil. Sejam muito bem-vindos, Camille e Giovanni.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Alexandre pelo convite e dizer que é uma alegria muito grande poder estar participando do Criminal Player, poder, de alguma forma, contribuir aí com algumas questões e pensamentos críticos do direito processual penal. Gostaria também de cumprimentar todos os ouvintes e aqueles que nos acompanham.
Olá, Alexandre, e olá a todos os ouvintes do Criminal Player, podcast aí mais famoso do processo penal brasileiro. É uma honra estar participando desse grande podcast a convite do caro amigo Alexandre para tentar falar um pouco aí para vocês sobre o acordo de não persecução penal e a mentalidade inquisitória que tanto persiste no nosso modelo de processo penal. E desde já agradecer também à editora Emais pela oportunidade aí que lhe dá ao Alexandre e oportunidade que deu a mim e à professora Camille de escrever um artigo a qual publicamos recentemente no livro sobre as reformas processuais penais dessa Lei 13.964 de 2019.
José Camille, no texto de vocês, trabalha um pouco essa questão da reforma, dos antecedentes necessários para a compreensão desse novo mecanismo. Então, conta um pouco para nós o que vem a ser a reforma, as dificuldades de implementação e a suspensão da liminar com os efeitos sistêmicos decorrentes da ausência de um juiz das garantias separado do juiz judicial, juiz de julgamento.
Como se sabe, a recente reforma no Código de Processo Penal realizada pela Lei 13.964, no ano de 2019, ela operou uma importante modificação na estrutura processual penal brasileira, vez que por ela se adotou expressamente o sistema acusatório, bem como se inseriram diversos institutos imprescindíveis para a democratização do processo penal no Brasil, dentre os quais se encontra, então, o Acordo de Não Persecução Penal, que é aí o tema do episódio de hoje. Bom, embora parcial, o que não é capaz, evidentemente, de gerar uma verdadeira transformação na sistemática processual, a reforma ela objetivou adequar o Código de Processo Penal aos ditames constitucionais, uma vez que a estrutura processual nele prevista, ela muito se distanciava dos anseios advindos com a redemocratização do país, justo porque estabelecia um modelo demasiadamente inquisitorial. Para além do acordo de não persecução penal, a referida lei ela também inseriu outros importantes institutos processuais no Código, dentre os quais se destaca o juiz das garantias, que é, de fato, um instituto extremamente importante dentro de uma estrutura acusatória, justo porque preserva a imparcialidade do julgador que irá, então, decidir o caso penal. Bom, a lei também ela disciplinou novas regras para o arquivamento do inquérito policial. Ela também impôs a obrigação de revisão periódica acerca da necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva, né, que tenha sido anteriormente decretada, Ela também estabeleceu a necessidade de acautelamento do inquérito policial no juízo das garantias e também o não apensamento, né, dos elementos informativos aos autos de processo. Ela dispôs também sobre a audiência de custódia e veio a prever, então, outras disposições que, de fato, são aí muito importantes para uma estrutura que se diz acusatória. Nesse sentido, é importante notar que a aplicação do acordo de não persecução penal cobra uma nova mentalidade dos sujeitos processuais. Isso porque a principal problemática em torno do instituto surge quando ele é utilizado em uma estrutura inquisitória. Isso em razão do princípio fundante, né, desse modelo processual, que, como se sabe, é o princípio inquisitivo, né, que equivale à noção de máxima investigação e que acaba deturpando a finalidade do acordo de não persecução penal, que passa, então, dentro dessa estrutura inquisitória, a ser utilizado como um mecanismo a serviço do poder punitivo do Estado, em detrimento, então, dos direitos e garantias individuais do cidadão submetido à persecução penal, e, obviamente, passa, então, a ser aplicado dentro de uma racionalidade que é completamente distinta daquela que veio, então, com a reforma. Ou seja, aquela perspectiva que visa redemocratizar o processo penal e, consequentemente, fazer valer um modelo acusatório de processo. O acordo de não persecução penal, então, ele é uma forma de negociação penal através da qual as partes, entenda-se acusador e cidadão submetido à persecução penal, acordam acerca da não instauração do processo, quando preenchidos os determinados requisitos previstos em lei. Embora se trate de uma forma de justiça negocial, ele não consiste em uma inovação no ordenamento jurídico pátrio, justo porque já se aplicavam outras formas de negociação penal, como a transação penal e a suspensão condicional do processo, por exemplo. Presentes, então, aqueles requisitos, as partes elas deliberam acerca das condições que deverão ser cumpridas, então, pelo cidadão submetido à persecução penal, e quando cumpridas, então, integralmente essas condições, o acordo de não persecução penal ele passa a ser encaminhado para o juízo competente a fim de que seja declarado, então, a extinção da punibilidade naquela situação determinada. Todavia, se forem descumpridas, né, quaisquer das condições estipuladas no acordo, o Ministério Público ele deve comunicar ao juízo a fim, então, de que esse rescinda, né, o acordo anteriormente feito e, posteriormente, se possa oferecer a denúncia. Com isso, então, se pode ter uma noção geral do acordo de não persecução penal.
Então, decorrente disso, nós temos aí um traço de uma mentalidade inquisitória que persevera no nosso sistema jurídico, uma discussão muito importante com a ausência do juiz das garantias efetivado, o controle do acordo de não persecução penal, a rescisão, a obtenção da confissão circunstancial, né? E é importante que seja circunstancial e não circunstanciada, faz com que nós tenhamos uma dificuldade de sustentar a imparcialidade objetiva, subjetiva e cognitiva do juiz. O que pensas disso, Giovanni?
Pois bem, meus caros colegas, podemos perceber aí um panorama geral do qual a professora Camille tratou o acordo de não persecução dentro desse panorama sistêmico, né, do sistema acusatório, sistema inquisitório, os problemas de colocar um mecanismo do sistema acusatório dentro do nosso sistema inquisitório. E aí, com isso, eu já poderia abordar algumas críticas incisivas contra o acordo, ou melhor dizendo, em face do acordo operado dentro do sistema inquisitório no qual vivemos. A primeira e talvez a mais importante crítica que se possa fazer é a exigência que a lei determina ao sujeito que está ali suportando a persecução criminal de ter obrigatoriamente que confessar ainda que formal e circunstancialmente, a respeito dos fatos que lhe estão sendo imputados. A permanência da mentalidade inquisitória é perceptível nesse caso, já que coloca esse requisito formal de uma confissão muito próximo daquilo que se tinha na Inquisição, que atribuía a confissão como a rainha das provas. Somando-se a isso ainda o fato de que é preciso ser confirmado tudo em uma audiência perante o juízo. Ou seja, aquilo que se tem no sistema acusatório, onde o Ministério Público faz o acordo diretamente com o acusado e simplesmente leva a homologação com os fins meramente formais, no Brasil, não. No Brasil acaba se tendo uma análise aí material do conteúdo mesmo do acordo que foi feito, inclusive podendo o juiz entrar no mérito do acordo, da negociação. Por quê? Pelas regras previstas nos parágrafos do artigo 28A, o juiz tem a possibilidade de solicitar ao promotor que complemente as condições dispostas no acordo do Ministério Público e do imputado, com a possibilidade, inclusive, de o juiz recusar a homologação sobre a proposta que está sendo trazida à jurisdição e, com isso, obrigar que o promotor continue as investigações ou que ofereça a denúncia. É o típico sistema inquisitório operando, ou seja, o juiz fazendo o papel de acusação, o que não deveria ser dessa forma. O juiz deveria estar lá, sim, para controlar o acordo. De que maneira? Do modo a não permitir abusos e ilegalidades por parte do Estado acusador face ao sujeito imputado. Mas jamais para considerar inadequada tal condição proposta ou mesmo insuficiente, que é o que diz a lei. E aí, como diz aquele velho ditado, quem tem um juiz como acusador vai precisar de Deus como defensor. A questão da confissão formal e circunstancial, ocorrida no acordo e confirmada em sede de audiência perante o juízo, ela acaba ganhando ainda um outro contorno, um pouco mais complexo, se a gente for pensar na medida de não cumprimento das condições impostas no acordo. Então, o juiz que escuta aquela confissão homologa o acordo e depois esse acordo vem a não ser cumprido pelo imputado. O que que acontece? A lei determina que o Ministério Público peça que se revogue o acordo e continue-se o curso normal do processo. Então, se tinha mais investigação para fazer, complementa-se. Se não tinha e já poderia oferecer a denúncia, oferece-se a denúncia e vai ter processo. Nesse caso, aquele juiz que escuta uma confissão, será que ele estaria com uma imparcialidade cognitiva capaz de esquecer aquela confissão, ainda que formal, na hora que vai fazer a análise do recebimento da denúncia, né? Quando ele vai fazer o juízo de admissibilidade da acusação, será que ele estará imparcial nesse momento? Acho que é difícil. E com uma agravante no caso brasileiro, né? Porque se nós pensarmos na suspensão dos dispositivos acusatórios que entraram nesse pacote da Lei 13.964, dentre eles o juiz das garantias, nesse caso o juiz das garantias serviria como uma espécie de barreira protetora. Por quê? O sujeito que faz o acordo, não cumpre e acaba sendo denunciado, vai ter a denúncia sendo analisada por esse juiz das garantias e um outro juiz que fará o seu julgamento no final. Com a suspensão dos juiz das garantias, que está aí de uma forma indefinida até hoje, temos esse quadro agravado, porque além de ser o mesmo juiz que escuta a confissão formal na audiência do acordo, esse é o mesmo juiz que faz o juiz da admissibilidade da acusação e depois vai ser o mesmo juiz que vai julgar o sujeito na fase de julgamento, na fase final. Ou seja, é muito difícil pensar que aquele sujeito que fez um acordo possa sair absolvido de um processo. Então, novamente, vemos o sistema inquisitório aí ganhando força, né? Utilizando um mecanismo que é previsto no sistema acusatório, onde se tem um complemento de coisas para fazer o sistema funcionar, e deturpam isso, colocam esse mecanismo dentro de um modelo aqui inquisitório, como é o caso brasileiro. É potencializado a nossa Inquisição. Então, a americanização dos institutos processuais penais que vemos acontecendo ultimamente no Brasil, parece que tem potencializado cada vez mais a nossa mentalidade inquisitória. E, infelizmente, temos que lidar com isso. É preciso saber pontuar essas críticas, algumas delas trouxe aqui para vocês, mas outras questões, a gente pensa um pouco no artiguinho, está lá no livro da editora É Mais, sobre as reformas processuais penais da Lei 13.964. Para quem tiver interesse, dá para pesquisar. E fica aí a dica de leitura e, enfim, algumas ideias básicas para a gente conversar. Espero que possa pelo menos incitá-los a pensar criticamente aí esses institutos. Muito obrigado.
Foi uma alegria poder ouvi-los acerca dessa temática. Quem quiser encontrar lá, Camilim, onde é que encontra vocês? Tem o Instagram dos dois. Eu acho que vale a pena segui-los e também acompanhar, buscar os textos que eles vão dar a dica onde se encontram. Nos vemos até semana que vem. Obrigadão, Camilim. Obrigado, Giovanni.
Para quem tiver interesse em textos de nossa autoria, podem nos seguir no academia.edu, que lá disponibilizamos diversos textos que tratam de temas atinentes à disciplina de Direito Processual Penal e também de outras disciplinas correlatas. Agradeço aí a atenção de todos os ouvintes e agradeço ao Alexandre novamente o convite. Desejo uma excelente semana para todos e todas. Um grande abraço.